Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Salve, camaradas. Boa tarde. Pô, estou muito feliz chamar aqui o João Carvalho, nosso camarada, né, que é historiador, comunista, educador popular, membro do Coletivo Soberano. Estou muito feliz aqui por tudo, não só pelo João, mas principalmente porque estava conversando com o João aqui, cara, assim, existem assuntos que são muito pouco, né, acessíveis para a gente, e pô, trazer o João aqui, que é especialista em Ásia, para falar de socialismo na Ásia, é fantástico. É fantástico. O João hoje vai falar sobre Revolução Vietnamita, mas já, a gente já pegou ele pelo pé aqui, já deu o braço, já vai dar um curso pra gente sobre Ásia, já tá engatilhado aí Revolução Coreana. Muito feliz. João, se apresenta aí, meu camarada. Muito obrigado, sim.
Boa tarde, gente. Né? Agradecer o Rômulo, agradecer a Patrícia, né? Na figura do Rômulo, agradecer a todos os centros socialistas, né? Fico extremamente honrado com esse convite. Eu lembro... E um dos primeiros momentos que o Alisson chegou a falar em público da ideia dele foi no Revolushow com a gente, né? Quando a ideia ainda estava sendo ensejada, e ver hoje em dia essa ideia se tornar uma realidade é algo que me deixa feliz demais, né? Citando o próprio Alisson, né? Primeiro a gente distribui os pães, mas a ideia no final é tomar os moinhos, né? Então, assim, eu tenho certeza que o Centro Socialista é uma pedra fundamental da construção da Revolução Brasileira. Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui e espero corresponder à altura, né, de todas essas palavras que eu não faço jus. Eu conversei com o Rômulo, né? A gente tinha pensado o que a gente fazia, se a gente começava por um, começava por outro. Ele optou por a gente começar falando da Revolução Vietnamita. Para mim foi uma grande alegria ele ter escolhido a Revolução Vietnamita, porque é uma revolução que vem sendo um pouco melhor estudada no Brasil há algum tempo, mas ainda assim é um conhecimento que nos é muito incipiente, né? A gente tem uma dificuldade muito grande enquanto nação de lidar com o nosso colonialismo, com a nossa colonialidade, né? E isso acaba perpassando também, né, toda a nossa formação. Então a gente recuperar essas lutas anticoloniais é muito importante, não pelo pensamento em si, não por uma preocupação academicista, mas sim para entender que são povos muito análogos aos nossos, que sofrem com o imperialismo de uma forma muito análoga à nossa, que sofrem como colônias e depois como semicolônias de uma forma muito análoga à nossa, e que conseguiram com muito pouco, né, uma luta intestina continuada, alcançar a sua segunda, terceira, quarta e real independência, né? E é algo que todos nós que estamos aqui hoje, seja nós que estamos aqui na mesa, sejam vocês que estão vendo aí, né? Vendo fisicamente, fiquei sabendo que o pessoal dos sindicatos metalúrgicos está lá vendo. Quero mandar um abraço apertado em cada um dos camaradas que estão lá, um sábado se reunindo no sindicato para poder estudar. Não fica mais leninista do que isso, tá? Fica aqui meus mais sinceros parabéns. E a todos vocês que estão vendo em casa, seja ao vivo, seja depois, porque muito mais do que simplesmente o conhecimento histórico, a gente tem que aprender as lições históricas que isso nos deixa, né? A gente tem que saber que a nossa revolução, ela será uma revolução brasileira, ela não vai ser a revolução vietnamita, ela não vai ser a revolução coreana, ela não vai ser a revolução russa, mas ela tem muito a aprender com cada um desses exemplos, tanto nos seus erros quanto nos seus acertos, né? Então, a gente conseguir fazer, né, uma crítica verdadeiramente marxista, marxista-leninista, no meu caso, marxista-leninista-maoísta, né, desses processos, é muito importante para a gente entender que a gente não vai simplesmente adaptar uma realidade estrangeira à nossa, mas sim criar, né, criativamente, né, modificar isso, né? Como diria o Mariátegui, né? nem cópia, nem decalque, né? O socialismo na nossa América, ele urge essa construção própria, mas essa construção própria passa, né, pelo conhecimento de todas as experiências. Então, a gente voltar a essa luta anticolonial é algo muito importante. E aí, hoje, eu trouxe para vocês, vou pedir a gentileza do Rômulo colocar aí a apresentação para nós na tela, tá? Lembrando que eu vou facilitar a vida de todo mundo e vou mandar para o Rômulo depois o PowerPoint com todas as lâminas, porque aí quem quiser depois estudar, quem quiser replicar, quem quiser usar, fica à vontade, Para além disso, né, todas as minhas redes sociais têm mensagens abertas, gente. Eu recebo quase uma centena de mensagens por dia e eu procuro responder todas elas. Os dias que eu não consigo, eu vou responder com algum atraso, mas eventualmente eu te responderei. Então, quem quiser, tiver uma dúvida e a pessoa for tímida, não quiser se inscrever aqui, ou essa dúvida apareceu depois, ou relenda apareceu uma dúvida, não tem nenhum problema, qualquer hora do dia ou da noite, me manda uma mensagem, ou no Twitter, ou no Instagram, ou manda um e-mail, da forma que for mais conveniente para você, e eu vou responder na medida do que eu souber, né? E o que eu não souber, eu vou pesquisar para poder te responder, né? Sobre as questões que a gente vai alavancar aqui, tá? Essa aula que eu vou dar hoje é uma aula que eu já dei em alguns outros momentos, pedaços dela e tal, né? Mas que, por ser muito grande, eu vou focar em alguns pedaços dela hoje aqui, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Nós não estamos parando no meio para nunca mais voltar. Isso aqui não é tipo assim, ah, esse aqui é o freebie, na hora que você quiser a droga e a segunda dose custa caro. Não, não é assim que funciona. Já estamos combinado aqui, eu vou voltar, vou terminar essa aula, nós vamos dar outras aulas, porque eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que esse é um projeto verdadeiramente popular, esse é um projeto do povo, com o povo, para o povo. Né, e estar entre os amigos do povo é sempre uma honra. Não existe lugar melhor para um comunista estar do que estar dentro do povo, com o povo, para o povo. Né? Então, quero agradecer assim, enormemente mais uma vez essa honra. Né? E vamos para a aula. Eu prometo que eu deixarei no final um tempinho para quem, porventura, tiver as suas perguntas, poder, né, fazer as suas perguntas. Aí, Rômulo, quando você puder colocar na...
E a gente vai, deixa eu só explicar, Rômulo. E aí a gente vai combinar, João, assim, como sempre acontece aqui no curso de formação. As perguntas vocês podem fazer aí via chat já, durante a aula, o que surgir. Eu faço todos os recortes por ordem das perguntas e vou jogando aqui para o chat privado, tá bom, João? E aí eu vou colocando sempre por ordem, que aí depois, ao final, a gente se organiza por blocos de respostas, ou não, uma a uma, como você preferir. Então, pessoal, todos vocês estão já aí convidados a participarem a partir de já dessa aula. E qualquer pergunta, podem ir colocando via chat que eu vou trazendo para cá, tá bem?
Eu esqueci então, de falar, João é um dos fundadores, né? Junto com o Zamiliano e mais quem, João? Do Revolution, né?
No começo era eu, o Zamiliano, o Diego e o Diego. Poderoso Porco, né? E o Lucas. A gente foi a formação original do Revolution, né? Os fundadores mais, assim, eu, o Zamiliano e o Diego, que a gente tava ali no começo. Aí o Zamiliano chamou o Porco também, ele teve lá com a gente muito tempo, né? Eu, hoje em dia, já não tô mais no Revolution, mas fui substituído muito mais do que a altura, né? A Júlia tá lá com os meninos, o Iago tá lá. O Iago é um rapaz, assim, fora da curva, um dos maiores produtores que a gente tem aí. Eu fico impressionado com a capacidade do Iago de ser uma produtora de cinema completa, sabe? Assim, o Iago, ele é o ator, o diretor, o roteirista e o editor. É uma coisa de louco, assim. Eu fico mesmerizado pela capacidade técnica que o Iago tem, que eu particularmente jamais possuirei em três vidas, sabe? Eu posso dizer que eu não acho que eu vou conseguir fazer o que o Iago faz, né? Então, assim, eu bato palma demais para ele, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Essa aqui é a estrutura da apresentação. Por quê? Porque a minha ideia era conseguir montar um curso que a gente entendesse não somente, né, o processo das múltiplas revoluções vietnamitas, mas que a gente entendesse um pouco de como que esse processo vai se dar, né, até o fim deste processo. Né? Então, assim, eu como historiador, né, historiador tem esse mal, né, de falar assim, ah, João, você podia fazer um comentário sobre o Suriname hoje? Claro, 1512, vamos voltar nas capitais. Então, assim, todo historiador tem isso, eu não sou diferente, né? Então, por isso que eu fiz. O que eu vou fazer aqui hoje? Tudo dando certo, a gente vai fazer os itens 1, 2 e 3 nessa aula de hoje. Por quê? Porque aí eu quero parar no momento de resolução, entre aspas, com muitas aspas, tá? Da libertação do Vietnã. Nesse caso, não vai ser nem o Vietnã todo, vai ser o Vietnã do Norte, das garras do imperialismo francês. Tanta coisa vai acontecer até aqui, e vai ser importante depois a gente entender um pouco esse preâmbulo né, para a gente chegar depois, tanto no socialismo no Norte, guerra civil no Sul, né, e o período final de guerra de libertação nacional, onde finalmente, né, nós vamos ter um Vietnã unificado. Quem sabe depois também, se for do interesse, eu crie, né, os itens 6 e 7, né, e faça sobre o período de transição, né, contemporâneo do Vietnã, né, e aí a gente vai discutir Doi Mol, né, a gente vai discutir as novas formações econômicas no Vietnã, como que se dá essa transição para o socialismo no Vietnã atualmente. Talvez eu acabe tendo que completar esses itens aí ainda, mas vejamos, né, uma coisa de cada vez. É, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar é com um mapa, porque na esmagadora maioria das vezes, deixa eu ser bem sincero, né, eu sou historiador de formação, eu sou formado em História e Letras Clássicas, sou mestre em História Social e sou doutorando em História Social da Cultura. Eu me formei há praticamente 20 anos atrás, eu entrei na faculdade há mais de 20 anos atrás, tá? Então, assim, na minha época de graduação, eu tive um total de zero cadeiras de História da Ásia. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Numa formação de terceiro grau de História na Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma universidade que tem, por tradição, manter nota 5 a 7 na CAPES, tá? Então, quando você pensa que, né, uma faculdade boa, uma faculdade pública renomada, há 20 anos atrás não tinha aula nenhuma de História da Ásia, infelizmente hoje em dia não é tão diferente assim, né, você imagine então a pessoa que não é um historiador de formação, você imagine então, né, a pessoa que não tem este acesso a uma educação específica da área, né. A real é que a esmagadora maioria de nós desconhece profundo e profusamente a realidade da Ásia, e isso vem de alguns fenômenos, né, quais sejam, né, o orientalismo, o ocidentalismo, né, nós vivemos, né, colonizados que somos e ainda somos, né, pelo Ocidente, com uma ideia de que a civilização, ela existe até os Montes Urais, né, passou do meio da Europa para lá, ninguém sabe o que acontece. Então, a primeira coisa que está aí é a Península da Indochina, né? Como vocês podem ver, o Vietnã é fronteiriço com a própria China, né? A Península da Indochina, principalmente Lao, aqui em cima, né, descendo a parte de baixo aqui com o Camboja, ambos fazendo fronteira contígua com a Tailândia, e o Vietnã também vai fazer a tríplice fronteira aqui embaixo no delta do rio Mekong, tá? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui um pouco para a gente ter uma noção, né, de onde fica, para onde vai, como se alimenta, né? Então, primeiro, a gente traz alguns dados, né, na geografia da Indochina, né, ou seja, o Vietnã, o Camboja e o Lao. Né, o Lao tem 230 mil quilômetros quadrados, 6 milhões de habitantes. Esses dados são de hoje, né, de 2020 e 2021. O Camboja tem 180 mil quilômetros quadrados e 18 milhões de habitantes, ou seja, vocês veem que o Lao, ele é muito pouco povoado e muito pouco populoso. Ele consegue as duas proezas ao mesmo tempo. A única exceção no território laosiano é Vientiane, né, a sua capital, que concentra uma boa parte da população laosiana, ainda assim uma cidade muito pequena, né, para os padrões do Ocidente e para os padrões, né, do século XXI. Por sua vez, o Vietnã, o maior dos três, tem 330 mil quilômetros quadrados, né, e tem uma população hoje atualizada em mais ou menos 110 milhões de habitantes, né? Então a gente vê o quanto a população vietnamita é superior a ambos, inclusive combinados. Isso vem, e é muito justificado, né, até pela própria forma de como se dá a colonização. Chegaremos lá. O Vietnã é tradicionalmente dividido em três regiões, né? O Bac Bo, ou Tonkin, que é o norte, com 120 mil quilômetros quadrados, que pega o delta do Rio Vermelho e as montanhas. O Trung Bo, ou Anan, que é o centro, que ficam os planaltos, as montanhas e as suas planícies litorâneas. E Nam Bo, também conhecido como Cochinchina, né, com 60 mil quilômetros, que é o sul do Vietnã, onde a gente vai ter o delta do Rio Mekong, onde a gente vai ter a fronteira tríplice que eu falei. Né, as monções são muito mais fortes no norte, né, e antes da divisão, a gente, né, dos acordos de Genebra, a gente teria um sul majoritariamente agrário e um norte industrial, industrializado. Era industrial, industrializado? Não era. Né? A gente tem que pensar aqui que é muito próximo à formação industrial do norte vietnamita à formação industrial dos aibatsus, do imperialismo japonês na Coreia. Né? Ou seja, eram enclaves com alguma industrialização, principalmente voltados para satisfazer o exclusivo colonial, né? Que era a ideia de que ele servisse, né, principalmente a sua metrópole como escoamento, né, de toda a produção que estava lá, para o pessoal da metrópole encher o rabo de dinheiro, enquanto o pessoal do próprio Vietnã continuava, né, morrendo da penúria. Bem, vamos voltar um pouco lá atrás, só para trazer, né, um pouco de noção aqui. Né? O Vietnã ele já é habitado, né, inclusive muito antes disso. Nós temos diversos povos originários do próprio Vietnã, diversas populações autóctones, mas, né, a partir do século III, nós vamos ter começar a formação desse Vietnã, entre aspas, moderno. Né? Nada é moderno com 24 séculos de história. Né? Por quê? Porque a gente tem migrações que vêm lá do sul da China. Né? Então nós vamos ter povos de origem chinesa e povos de origem Thai, o Vietnã, né? O vietnamita é uma língua Thai, que vão trazer influências do hinduísmo e da cultura chinesa. Né? Vietnam, em mandarim, né, significa literalmente os estrangeiros do sul. Né? A cultura hindu ela vai predominar na região do atual Vietnã e a cultura chinesa, né, com o confucionismo, com o budismo e com o neoconfucionismo, vão permear principalmente a região laosiana e a região do atual Camboja. Tá? No século II a.C., a dinastia Han vai anexar o Vietnã durante um tempo ao Império Chinês, né, ao nosso querido Império do Meio. Né? Já quase no ano 1000, né, nós vamos ter a independência e uma migração rumo ao sul. Né? Essa independência do Vietnã, quando a gente fala independência do Vietnã, nós estamos falando de independência da Indochina. Tá? Os povos que ali habitavam, eles têm uma origem comum, né, com essa permeação desta origem chinesa. Né, da parte, tem a sua origem Thai, a sua origem chinesa, e vão ter essas migrações que vão ter ali, né? E isso vai gerar diversos reinos, né? Como, por exemplo, o Império Khmer, né? Depois, quando volta no Khmer Vermelho, o Khmer não é um nome que os caras acharam lindo e resolveram fazer, né? Por causa do Império Khmer, né? Vai ser a tomada do Delta, esse período, principalmente do século IX até o século XI, vai ser o auge, né, do Império Khmer. No século XI, a gente vai ter a introdução do budismo, né, com as influências neoconfucianas, a mesma coisa, né, que vai acontecer, é um paralelo com o reino de Koryo. O que é o reino de Koryo? O reino de Koryo é o reino que vai unificar aquilo que hoje nós vamos chamar de Coreia, tá? E que também vai ter uma influência chinesa grande, né, com o neoconfucionismo, né, com as ideias budistas, que vão criar, por sua vez, uma burguesia estatal e um Estado centralizado que vai depender de uma aristocracia rural, né, que explora o campesinato. É bom que meu corretor trocou para a exploração do campeonato. O campeonato não está sendo explorado, é o campesinato que está sendo explorado. Tá? Dando um salto bem adiante para a gente pensar, né, no colonialismo na Península Indochinesa, né, porque não nos interessa aqui hoje estudar os diferentes reinos que tiveram ali, o reino de Anan, o reino do Khmer, isso não é o nosso interesse, né? Eu vou me permitir a gente entrar no nosso tópico 2, nacionalismo, comunismo e resistência no Vietnã colonial, né, para a gente falar um pouco do que foi o colonialismo francês, né, no século XIX. A gente tem que lembrar que o colonialismo na Ásia, ele costuma ser tão virulento quanto foi o colonialismo nas Américas, mas nós desconhecemos profundamente como se deu o colonialismo na Ásia, tá? As disputas coloniais na Ásia foram gigantescas e a França não vai ir atrás tá? Da Indochina simplesmente porque ela achou a Indochina mais bonita. A França vai ir atrás da Indochina porque ela não consegue se manter dentro daquilo que viria a ser o Raj Britânico, tá? Então, vocês têm que pensar, né? Tá ali a península, aqui a câmera espelhada é foda. Aqui tá a Tailândia, aqui em cima tá Mianmar, aqui assim, ó, já tá a Índia, tá? Então, assim, existiam diversos protetorados franceses na Índia, né, que vão sendo expulsos paulatinamente, apesar de algumas poucas áreas de influência se manterem, né, e essa expulsão vai levando os franceses mais para cá e mais para o sul. Ah, câmera espelhada, horrível. Mas vocês entenderam, tá? E isso vai levar à colonização da Indochina, né? Isso vai começar em 1858, né, com uma missão civilizadora, né? Os missionários vão ser muito importantes, e a gente tem que pensar aqui que em 1858, na França, nós estamos num momento de subida novamente ao poder de um pessoal muito conservador e muito católico, como não se via desde antes da Revolução Francesa, tá? Então vai ser muito importante para a França, na sua justificativa interna do seu colonialismo, a ideia da mission civilisatrice, né, da missão civilizadora. Levaram civilização? Não. Levaram doença, morte e peste, como todo bom colonialismo, mas se falava isso, né? Para além disso, a gente vai ter este fenômeno levando ao fenômeno dessa modernização exploradora, muito análogo ao que vão ser os aibatsus, né, na Coreia, para dar um exemplo, a uma proletarização destes novos colonos, desses colonizados, né, e uma infraestrutura que funcione em exclusivo comercial, ou seja, né, exclusivo colonial, desculpa, ou seja, as coisas são feitas para irem para a metrópole. A função da colônia é ser sangrada até o último dinar que ali dentro tivesse. Essa anexação, ela não será uma anexação simples, isso não vai acontecer sem guerras, isso não vai acontecer sem idas e vindas. Inclusive, durante este período, nós também temos, a partir da Indochina, a tentativa da entrada da missão civilizatrice religiosa, né, francesa, a missão civilização religiosa francesa para dentro da China durante o período da dinastia Qing, né, e a França mantendo uma longuíssima tradição, né, a França depois da batalha de Poitiers, qualquer duas pessoas que seguraram uma arma e um pedaço de pau pararam o exército francês, é um negócio de louco, né, na China não foi diferente, né, a dinastia Qing vai perder todas, sem tirar uma, todas as batalhas navais, e vai ganhar todas as batalhas campais, as batalhas que acontecem dentro do continente. Então, isso vai ser um rolê que vai, a gente tem que ponderar ele. Não é tipo assim, eles, chegaram, né? E aí o pessoal que era do império, o imperador, virou e falou assim, porra, foda, né, mano? Fiquei aqui muito tempo, agora é sua vez, chega aí, deixa eu aprender francês, a gente se reúne na quarta, tá aqui a chave do corpo, né? Essa anexação vai terminar, então, em 1884, né? E a fase final da primeira resistência em 1898, onde a gente vai ter a famosa para quem estuda história do Vietnã, Revolta dos Letrados, né? Que, uma vez debelada, vai levar a uma monarquia colaboracionista, né? A concentração de terra via guerra vai ser na mão destes colaboracionistas, ou seja, de vietnamitas que optam por se tornarem essa burguesia compradora, essa burguesia gerencial na mão do império ultramarino francês e das próprias empresas francesas. Vamos lembrar que a gente tem uma longa tradição de longa duração aqui de uma aristocracia rural que, entre aspas, cuidava, no melhor modelo neoconfuciano que você pode imaginar de cuidar, do campesinato, né? Então a gente vai ter uma piora considerável da situação do campesinato. Antes era bom, João? Não. Antes era uma merda, mas ficou ainda pior, né? E grandes obras viárias com grandes custos em vida, né? A rodovia Hanoi-Yunnan, por exemplo, né, vai ter 25 mil mortos de um total de 80 mil funcionários, tá? Nós estamos falando que quase um terço dessas pessoas é a rodovia, né? Quando você passa nessa rodovia, você está passando em cima do cadáver de 25 mil seres humanos forçados a trabalhar dessa forma. Vamos lembrar isso aqui também, né? Que todo este processo, qual seja esse processo? Pegar as maiores cidades que já existiam, transformá-las em centros comerciais para exportação de produtos, explorar todos os produtos locais e tirar dessas pessoas sangue, suor e linfa, comprando uma classe dominante minúscula que vai viver uma vida paradisíaca enquanto o resto da galera morre de fome. Tá? Este é o processo do colonialismo. Isso, por sua vez, vai levar à formação de um proletariado. Nós temos um proletariado insurgente exatamente, né, nessas formações industriais que vão ser construídas. Né? Ou seja, pelos dados que a gente consegue aferir, o Gelacouture fala muito disso, né? 220 mil pessoas já no final do século XIX, além de todos aqueles que foram enviados como cules dentro e fora das fronteiras imperiais francesas. Gente, para quem não sabe o que é um cule, tá? Os cules, que não eram só indochineses, não eram só vietnamitas, laosianos, cambodianos, eram também chineses, eram também indianos, são trabalhadores que são enviados para trabalhar em regime de semi-escravidão, tá? Normalmente em regimes de servidão, tá? E que vão trabalhar muito em vários lugares do mundo inteiro. Por exemplo, se você for em Cuba, você vai ver que Cuba tem uma grande população de origem asiática. Por quê? Porque assassinaram todos os povos originários cubanos, sobrou pouquíssimas, raríssimas pessoas dos povos originários cubanos, e alguém tinha que fazer a exploração. Primeiro os escravos africanos, depois os cules vindos da Ásia. A mesma coisa ocorre no Velho Oeste americano. O Velho Oeste americano é um local de massiva imigração de trabalhadores asiáticos, tá? Estes são os cules. E os cules eram levados para tudo quanto é canto do mundo e viviam uma vida de merda, porque eles iam, né, com um contrato de trabalho, que era aquele contrato que já previa que todos os gastos da viagem, que todos os gastos da comida, mais os gastos do próprio trabalho, fossem pagos pelo próprio trabalhador com o seu trabalho lá. Ou seja, o cara recebeu um salário de fome, já estava devendo um rio de dinheiro, e ano vai e ano volta, ele cada vez deve mais. Tá? Então era assim que viviam os cules. Né? Além disso, né, a gente já tem no final do século XIX uma intelectualidade urbana liberal e filonipônica. Por que filonipônica? Aqui a gente tem que abranger um pouco mais da história da Ásia, a gente tem que dar um pulinho lá no Japão, né? O que que acontece no Japão? Acontece no Japão um negócio chamado Revolução Meiji, que é basicamente os japoneses falam, beleza, os caras entraram aqui, trouxeram umas armas pica, abriram nossos portos na pancada, ou a gente vira colonizador ou nós seremos colonizados. E eles viraram colonizadores e fizeram um serviço 10 vezes pior do que os europeus faziam. As pessoas não têm noção do que foi o imperialismo japonês, o fascismo japonês, o fascismo imperial nipônico contra os outros povos da Ásia. Não é à toa que existem feridas gigantescas ainda abertas entre os povos da Ásia contra os japoneses por conta dessa dominação cruel, cruenta, brutal que foi feito. Agora, as inteligências, as pessoas que precisavam de organizar esse próprio sistema, vamos lembrar, gente, que a França manda muito poucos colonos para suas colônias asiáticas, né? A maioria dos colonos franceses que saem de França vão ir para a África, vão ir para o Sahel, vão ir para a África Central, né? Poucos colonos franceses, em comparação, vão migrar para a Ásia. Então, boa parte da estrutura do Estado imperial francês era mantida pelos colaboracionistas. Esses colaboracionistas locais precisavam de ter formação. Então, aonde que eles iam se formar? Na Europa, tá? Então, vai ir para a Europa, vai começar a ter o trânsito de ideias, vão começar a encontrar as ideias liberais e também as ideias socialistas. Vai ser precisamente a criação dessas estruturas que levará posteriormente, lá na frente, a derrocada dessas mesmas estruturas. Então, quando nosso querido menino Carlos Marx, jovem, está estourando aí no YouTube, tá? Fala que o sistema engendra seus próprios coveiros, ele também a falando disso, né? Vamos adiantar aqui um pouco, né? Na Primeira Guerra Mundial, tá? Mais de 50 mil soldados vietnamitas são enviados a diversos frontes em nome da França. Estes soldados recebem diversas promessas, quais sejam que eles vão ter salários melhores quando eles voltem, que talvez seja mudado o estatuto do Vietnã dentro do Império Francês. E isso é verdade? Não. O que, que a gente tem? A gente tem na sequência da Primeira Guerra, que cobra um preço altíssimo da França, apesar da França se recapitularizar, né, ganhar vastos capitais em cima da Alemanha pela Paz de Versalhes, né, nós temos décadas de pauperização do campo cisternato, né, nós temos a influência da Revolução Russa, a influência da Internacional Comunista, vamos lembrar que Ho Chi Minh, né, era um homem da Internacional Comunista, a influência da Revolução Mongol, da Revolução na Mongólia, muita gente se esquece disso, né? A maioria das pessoas nem sabe disso, né? A segunda Revolução Socialista do nosso planeta é a Revolução Mongol, tá? Com Jacques Bator, né? Que vai libertar a Mongólia em 1921, né? Também vão ser as quedas da quebra da Bolsa de 29, que vai levar a uma grande influência local, porque também a França vai sentir o debris, né, dessa onda que varre o mundo imperialista. Né, e isso, por sua vez, vai angariando cada vez mais gente nas revoltas sociais, e isso vai transformar esse nacionalismo tradicional lá de trás, lembra que eu falei da Revolta dos Letrados? Num nacionalismo revolucionário, com engajamento dos intelectuais, dos pequenos burgueses, dos proletários, dos camponeses, no que vai ser a longa luta de revolução social e de independência nacional. Né? A gente tem que pensar que a história do colonialismo é sempre também a história da resistência. Não existe. Isso é uma visão que muitas vezes é vendida a torto e a direito pelos próprios colonialistas, né, e pelos filocolonialistas, né, que falam assim, não, mas a gente trouxe muita coisa boa, não, mas nem foi tão ruim assim, não, porra, na verdade foi show. Não, a verdade é que sempre desde o momento em que uma potência estrangeira invade um povo, aquele povo mantém resistência e formas de resistência diferentes. Às vezes essas formas de resistência estão muito ali pululando num grande caudal e o pau canta e o que suco ferve. Às vezes aquela coisa está ali mais baixa, mas isso sempre tem uma manutenção, né? O pós-guerra é o momento, as décadas de 20 e de 30 vão ser os momentos aonde o que suco vai começar a ferver, né? Que essa ideia que já permeava desde lá da colonização no século XIX, vai encontrar formas organizativas, né, obviamente influenciadas pelo advento da Revolução Russa, pela Internacional Socialista e, obviamente, pela própria organização do proletariado e do campesinato indochinês, né, nessas novas formas de revolução social. Né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Em Nguyen Xin Kyn ou Nguyen Ai Quoc, né, conhecido popularmente como Ho Chi Minh, né, trabalhador na França ao final da Primeira Guerra, entra no SFO, na Section Française de l'Internationale Ouvrière, a Seção Francesa da Internacional dos Trabalhadores. E junto da sua ala esquerda, da ala esquerda do SFO, vai fundar o PCF, o Parti Communiste Français, o Partido Comunista da França. Rompe com o PCF devido à questão nacional e colonial. Um dos textos mais clássicos do Ho Chi Minh é ele falando que ele chega em Lenin, chega no comunismo, não pelo marxismo, mas pela questão nacional, né? E ele vai se juntar, então, ao Comintern, se mudando para Moscou, né? O Vietnã vai sofrer três colonizações seguidas. Primeiro, o Império Ultramarino Francês e, posteriormente, a própria França de Vichy. A França fascista, a França nazi para um caralho, que as pessoas esquecem que existiu, né? A colonização do imperialismo japonês e, por fim, a tentativa de colonização estadunidense. Vamos descer mais a alguns detalhes aqui para ver se o tio consegue chegar até pelo menos 1954 nessa primeira aula, torçamos, tá? 1927, a gente tem a fundação do Vietnam Quoc Dang Dang, né? O Partido Democrático Nacional do Vietnã. Este partido, esse primeiro a ser fundado, ele ainda, né, vai recorrer a táticas do terrorismo individual, a atentados, a morte de dignatários, a táticas que são muito clássicas, tanto do blanquismo, né, francês, quanto do movimento Narodnik, né, ou Narodniki, né, que é um movimento russo, né. Vamos lembrar aqui que o senhor Vladimir Lenin escreve um livro chamado Stodelia, né, O Que Fazer, baseado num livro de Chernyshevsky, que se chamava Stodelia, O Que Fazer. Né? Chernyshevsky, que era um autor que falava muito sobre o movimento Narodnik. Narod é povo, né? O movimento Narodnik é um movimento popular, movimento popularista, movimento popular, tá? E qual que era a ideia deles? A ideia deles era conseguir libertar o povo e voltar para uma Rússia que só existia no coração deles, que nunca existiu de verdade, porque eles eram idealistas para um caralho. Sabe quem que era um dos líderes desse movimento? O irmão de Lenin, que será assassinado após tentar matar o Tsar, tá? Uma breve curva aqui na nossa aula de hoje, mas que eu acho que é interessante para a gente se aperceber de como estas idas e vindas do blanquismo, do movimento Narodnik e de vários outros movimentos nacionais que a gente tem, como, por exemplo, o Vietnam Quoc Dang Dang, né, eles servem para nos mostrar os limites, né, deste terrorismo individual. Muito ironicamente, quem tem um baita texto sobre isso é Leon Trotsky, tá? Tem um texto do Trotsky muito bom sobre os limites do terrorismo individual, que eu acredito que deve estar no prelo do Obras Militares do Trotsky, que o Euclides Vasconcelos está fazendo pela baioneta. E se não está, deveria. Mas eu sei que o Euclides não vai comer uma bola dessa. Mas continue. 1930, nós temos a rebelião das tropas vietnamitas do exército francês em Tonkin, né, no Bac Bo. Lembra lá no começo, quando eu falei desses nomes? Né? Essa rebelião é debelada e as tropas se exilam no sul da China. Por que que isso aqui é tão importante? Porque essas tropas, quando vão se exilar no sul da China, elas vão entrar em contato tanto com o Kuomintang como com um pequeno partido chamado Partido Comunista da China, tá? E isso vai ser uma escola formativa extremamente importante para a Revolução Chinesa. Gente, Vietnã e China têm milhares de quilômetros de fronteira partilhada, tá? A fronteira grande. Não é à toa que a gente tem tanto trânsito de ideias e tal. E lembrando, né, que a colonização não originária, mas a colonização que vai levar ao surgimento das modernas nações naquilo que hoje a gente chama de Vietnã, Camboja e Laos, e que eles chamavam de Indochina, também é uma migração de origem chinesa. Bem, né, Nguyen Ai Quoc, Nguyen, o nacionalista, Nguyen, né, meu vietnamita é péssimo, minha pronúncia das línguas Thai é péssima, você que tá me ouvindo e que pronuncia o Thai melhor do que eu, meu perdão, Thai como grupo linguístico, tá, gente, a língua do Vietnã não é a língua Thai. Ele vai fundar em Guangzhou, na China, o PCI, o Partido Comunista da Indochina. A partir do quê? A partir de milhões de pequenos grupelhos, grupos pequenos, que eu acho que eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui, para a gente ter mais tempo de ir mais longe, tá? Então, assim, tem ali um intelectualato de origem pequena burguesa, tem camponeses, tem operários, e o campesinato é a sua principal base de apoio. Muitas pontes podem ser colocadas aqui entre o menino Ho, tá, e o menino Mao. Vamos avançar mais um pouco. No verão de 1930, existe um levante que acontece no norte de Annam, que vai ser esmagado pela legião estrangeira. Mas cada derrota serve de aprendizado e amplia o apoio das massas populares, né? Isso aqui é muito baseado na ideia russa, tá? Tanto que é chamado de os sovietes de Nietzsche, tá? E qual que é a ideia dessa? A ideia, e que essa ideia vai ser defendida por esse homem lindo e maravilhoso que tá aí diante de vocês no slide, o Ho Chi Minh, é que era necessário ter uma proximidade maior com as massas. Que um dos grandes erros dos sovietes de Yentin era exatamente tentar ser um soviete e não tentar ser uma união vietnamita, uma união indochinesa, uma união laosiana, cambodiana e vietnamita. Por quê? Era necessário fazer uma síntese criativa entre o confucionismo e o marxismo para se aproximar dos camponeses, fazer uma síntese da experiência russa, negando o academicismo, aplicando a teoria às condições locais, um verdadeiro nacionalismo revolucionário. João, me dá um exemplo prático dessa porra, os jornais. Os jornais dessa época, da década de 30, no Vietnã, primeiro, eles vêm em letras garrafais, tá? É um cacete de letra desse tamanho. Por quê? Porque muitas vezes o camponês tinha que ler escondido à noite, queimando a luz de vela ali para conseguir ver. Então, as letras são grandes, a linguagem é simples, uma linguagem que se aproxima do povo. Parece muito simples, não é, né? Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente coloca uma periodicidade da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, nós estamos sendo ocidentalistas. Nós estamos falando de uma guerra que ocorreu na Europa. O teatro de guerra asiático já está pegando fogo desde a primeira metade da década de 30. E aqui nós vamos ter fatores importantes. Fatores internos, alguns deles. A presença japonesa, uma perseguição sistemática dos grupos revolucionários pelo fascismo de Vichy, as próprias contradições internas do colonialismo francês, a Ásia como uma praça de guerra muito anterior à praça de guerra europeia e a fluidez das fronteiras. Né? A gente tem que entender aqui que essa divisão de Laos, Camboja e Vietnã, ela não existia na prática. Né? Então, em 36, 37, a gente vai ter um aprofundamento da luta legal sob a égide da Frente Popular Francesa, com muitas greves na cidade. Por quê? Porque nesse período muito curto que a Frente Popular estava à frente na França, foram legalizados os sindicatos, foram legalizadas as greves, então se recorreu à parte legal do trabalho revolucionário. Em 1937, o Japão começa a expansão da sua invasão chinesa, né? Vamos lembrar ali do que foi o Manchukuo, né? O reino, né? Títere japonês na Manchúria e como que a presença japonesa vai aumentando. Essa presença japonesa também se faz sentir cada vez mais dentro da própria Indochina. A partir de 1938, a gente vai ter a Conferência de Munique, que é o prenúncio da Guerra Mundial, o que, por sua vez, vai levar esses quadros do PCI, do Partido Comunista Indochinês, à clandestinidade. Seja clandestinidade no território indochinês, seja clandestinidade no próprio território chinês, de onde eles estavam tentando intervir no território indochinês. Tá? A gente tem que pensar que esse é um momento que o Kuomintang está cada vez mais reacionário, que Chiang Kai-shek está cada vez mais reacionário e perseguidor dos movimentos revolucionários. Fossem o próprio PCCH, fossem os outros movimentos revolucionários que também se localizavam na China. Né? Os coreanos têm um movimento gigantesco nas penínsulas fronteiriças da Manchúria, os vietnamitas, né, ao sul ali também, tem um movimento que vai entrar ali dentro. Em 1939, nós temos a assinatura, né, do Ribbentrop-Molotov. A gente tem uma falha no Pacto Franco-Alemão, invasão da Polônia. Daladier vai prescrever, ou seja, vai proibir a existência do PCF, Parti Communiste Français, Partido Comunista da França, e começa uma perseguição aos comunistas nas colônias, com criação de campos de transformação. Né? Nós vamos ter, então, a transformação da Frente Democrática Indochinesa em Frente Nacional Unida Antiimperialista Indochinesa. Algo muito próximo, né? Algo que porta diversas analogias com o que será a frente antiimperialista, antinipônica, com a frente antinipônica chinesa. Por quê? Porque essa frente vai contar não só com os movimentos revolucionários, mas também com alguns movimentos sociais-democratas e mesmo com alguns elementos liberais ligeiramente mais progressistas e ligeiramente menos progressistas que vão vender eles ao torto e ao direito. Continuando na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter então a ocupação da França pela Alemanha, né, com a formação do governo fascista de Vichy, no sul, governo que será responsável pela condução das colônias. Tá? O Kuomintang vai se juntar ao VNQDD, que é um partido tradicionalista, conservador e filo-ocidental do Vietnã para cortar as bases chinesas do PCI. Lembra quando eu falei que o Kuomintang estava perseguindo não só os movimentos do Partido Comunista Chinês, mas todos os movimentos sociais que existiam dentro da China, mesmo daqueles de origem estrangeira? Então é isso que está rolando. 1940 é um ano que o pau queima, que o Kisuko ferve, o trem pega fogo, né? Nós vamos ter um ataque proxy. O que significa? Um ataque por procuração. O que significa dizer? A Tailândia ataca o Camboja com a invasão de Bac Bo, mas ela faz isso, na verdade, em nome dos japoneses, enquanto os japoneses, né, estão indo ali pelo norte e vai levar isso à capitulação francesa. Ainda entre setembro e outubro, a gente vai ter um levante em Bac Son, no Tonkin, organizado pelo PCI, que vai servir de base para vários levantes ulteriores, que vai ser esmagado coletivamente pelos franceses e japoneses. Aí você fala assim, porra, que irônico, os japoneses estavam brigando com os franceses e aí de repente eles estão juntos? Tão, de repente eles estão juntos, sabe por quê? Porque quando chegou a hora que o Partido Comunista conseguiu organizar o povo e tentou fazer um levante, aí na mesma hora, meu amigo, acabou a guerra, acabou a briga, acabou a contenda entre os japoneses e os franceses. Falaram, não. Nesse momento aqui a gente mata os comunistas, depois a gente discute entre nós. A partir de novembro, né, começa a conscrição compulsória e a requisição alimentar, que vai levar a um levante popular no sul. Conscrição compulsória e requisição alimentar por quem? Pelos franceses, que vão usar mais uma vez os povos da colônia como massa, como bucha de canhão na guerra. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, leiam Frantz Fanon, que Frantz Fanon fala sobre como isso acontece, por exemplo, na América Central, né? E ao ir depois para a África, como que ele encontra com senegaleses, né? E gente da Costa do Marfim, Camarão e todos os outros que estão passando por uma situação brutalmente análoga. Os franceses vão reprimir essas rebeliões da forma mais brutal possível, milhares de mortes, incêndio de aldeia, bombardeio aéreo. As matanças são indiscriminadas, como serão posteriormente indiscriminadas as matanças feitas pelos torcionários, pelos torturadores estadunidenses. Por quê? Porque uma vez que se tinha apoio popular, absolutamente qualquer um podia ser alguém ligado aos comunistas. Então, qual era a melhor maneira para os colonialistas lidarem com isso? Matar todo mundo. Literalmente matar todo mundo. Esta é a França, o paraíso idealista de liberté, fraternité e equalité. Vocês sabem que, né, não chega na página 2, não termina o primeiro parágrafo da página 1, esse idealismo burguês, na hora que é contra nós do terceiro mundo. O pau canta de uma forma brutalmente diferenciada. Bem, os japoneses vão expandir seu domínio no norte e no Lao, né, ameaçando a fronteira chinesa. O Kuomintang, então, é forçado a negociar com o PCI. Você vê como é que o jogo é louco. Você vê como é que o Kisuko ferve, né? O Kuomintang, então, ele fala assim, oi, PCI, oi, sumida, olá. Quanto tempo que a gente não se fala, não é mesmo? Né? Por que que ele está negociando com o PCI? Porque o partido da situação tradicional, conservador e filo-ocidental, era corrupto para um caralho, tá? E não tinha nem apoio popular, nem capacidade organizativa militar. E todo o dinheiro que chegava nele ia pro bolso dos seus membros, né? Então, o que que acontece? Em 1941, ao retorno de Nguyen Ai Quoc, né, o nosso querido Ho Chi Minh, né, que vai reorganizar, né, os grupos comunistas já estabelecidos e que restaram daquele levante de Bac Son que eu falei ali atrás. Bem, ainda em 1941, né, a gente tem a formação do Vietnam Doc Lap Dong Minh, né, ou o Viet Minh, né, a Liga de Independência do Vietnã, conhecida popularmente como uma frente anti-imperialista composta por diversas organizações populares. Tinha organização de jovens, tinha organização de mulheres, tinha organização de camponeses, tinha organização de operários, tinha organização militar, tinha organização de jornalistas, tinha organização de intelectuais, enfim, é um trabalho bem interessante, né? E ela vai começar a organizar milícias de autodefesa, bem como vai lançar um jornal destinado aos camponeses, seguindo aqueles mesmos preceitos, linguagem simples, letras grandes, isás, isás, isás. Bem, como que era a questão nacional durante esse período? Bebeu uma água aqui que tem quase uma hora que eu tô falando. Você tem diversas etnias, tá? É, a China tem 56 etnias, na Indochina passam de 90, tá? Isso das maiores, que tem outras menores ainda, né? Então, assim, você tinha basicamente, né, essas são as maiores, os Kins, que são os vietnamitas do delta do Rio Vermelho da planície litorânea, os Tais, que vivem no interior, os Aos, que vivem nas colinas, os Miaos, que vivem nos vales elevados e montanha. Cada região era usada como refúgio e organização das guerrilhas e como corredor estratégico de comunicação com o sul da China. Por quê? Porque boa parte do treinamento militar e do armamento vinha da China nesse momento. E continuará vindo da China por muito tempo, tá? Ainda sob a égide da luta de libertação nacional, lá na frente da década de 60, o Vietnã passa a receber cada vez mais armamento da União Soviética e dos países do Pacto de Varsóvia, mas não deixa de receber armamento e pessoas, tá? Da China. São milhares os soldados chineses que tombaram no Vietnã, que tombaram na Coreia. Durante o período deste homem maravilhoso aqui, chamado Mao Zedong, o internacionalismo proletário existia de fato na China, tá? Existia, existia muito, existia de fato. Continuemos, né? Aqui é uma coisa que eu trago para trazer alguns dos nomes que são interessantes da gente conhecer, né? E às vezes a gente conhece muito o Ho Chi Minh e conhece pouco alguns outros grandes intelectuais, pessoas muito importantes, né, na formação dessa luta vencedora do anticolonialismo vietnamita. Mas não só vietnamita, indochinês, né? Eu não vou falar aqui muito do Pathet Lao, nem vou falar muito do Khmer, porque não é meu foco hoje é a Revolução Vietnamita, né? Mas homens como Yang Sari, como Khaizon Phong Vihane, tantos outros, né? Mesmo dentro do Vietnã, né, divulgadores e agitadores como Truong Chinh, né, tem muita gente muito importante. Eu estou pegando só dois nomes, que são dois nomes muito importantes, e cujos livros estão disponíveis em português, tá? Esse é um outro fator de eu ter elegido os dois, né? O Vietnã vai produzir dois dos maiores gênios do nosso campo do último século, quais sejam Phuong Nguyen Giap, né, o general, o gênio militar, e Nguyen Ai Quoc, o Ho Chi Minh, o gênio político. O Giap, gente, era historiador de formação, tá? Giap mexia com história e literatura. Era um literato que virou general. Olha que loucura. Olha os cambalachos que a vida nos dá. Bem, o PCI, o Partido Comunista da Indochina, possuía quadros muito melhor preparados e um aparato militar muito fraco. Nesse sentido, o inverso do PCCH. O que ele faz, então? Ele manda diversos quadros seus à Academia Militar de Whampoa, tá? Criada pelos soviéticos, porém controlada pelo Kuomintang. Eles vão ter formação, entre aspas, sem contaminação ideológica, que vão replicar nos santuários do Viet Minh, espalhados na Indochina. Isso dá certo? Dá semi-certo. Vocês já viram um livro do Ho Chi Minh, que são os poemas do cárcere, que ele faz os poemas quando ele tá preso? Sabe onde que ele tava preso? Tava preso aí. Ele vai ser preso em Whampoa. Por quem? Por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek só vai libertá-lo quando o kisu começa a ferver e os japoneses começam a bater na portinha. Aí, do rabo do safado imperialista do Chiang Kai-shek, não passa nem 4G, né? E aí ele liberta o Ho pra voltar. Bem, o Giap vai traduzir a Guerra das Guerrilhas contra o Japão, do Judé, e vai escrever, com Phan Van Dong, o comissário político, propiciando formação militar adequada para os quadros do PCI. Gente, um breve adendo muito rápido, porque até meu tempo já tá bem estouradinho aqui. Judé, um dia falaremos de China. Um dia falaremos de China. Quando? Não sabemos, mas falarei, tá? Judé é, junto com Giap, os maiores gênios militares que o nosso campo produziu depois de Engels, tá? Teoricamente. E na prática, porque esses dois conduziram guerras de libertação nacional, o que Engels não fez, tá? Judé é espetacular. Os textos do Judé são atualíssimos, importantíssimos, mais uma lacuna de tradução. Quem sabe um dia, se eu tiver tempo, eu traduzo o Judé. Jesus Cristo, agora eu acabei de ver. Tem uma hora que eu tô falando e eu tô no slide número 14. Vocês sabem quantos slides tem aqui nessa apresentação, meus amores? Tem 75. Eu estou no 14. Eu vou provavelmente parar antes de 54, né? Porque senão ninguém vai aguentar e talvez as pessoas queiram perguntar alguma coisa. Mas vamos ver se a gente consegue chegar, pelo menos no fim da Segunda Guerra. Vamos ver se a gente chega no fim da Segunda Guerra. Bem, entre 41 e 42, né, a gente vai ter uma razia francesa contra os santuários do Vietnã no norte. São 6 meses de resistência. Eles vão se difundir entre a população. vão recuar para a fronteira sino-vietnamita, mantendo, enquanto isso, uma resistência operária citadina e a organização camponesa pelo grupo de Tron Ching. As colunas de propaganda armada do GIAP avançam ao sul. O Tron Ching está fazendo a luta ideológica, eu tinha que falar do Tron Ching há pouco tempo atrás, inclusive, nós temos Tron Ching em português. Por quê? Porque um menino chamado Eu traduziu o Tron Ching para o português. Se vocês tiverem interesse, tem um livro meu, que eu sou o organizador do livro, que saiu lá na Nova Cultura, que é o História da Revolução na Indochina, parte 1. Um dia eu tenho que fazer a parte 2, um dia eu tenho que fazer a parte 3. Faremos, se Deus assim o permitir. Ainda em 41, em dezembro, né, a gente tem um avanço cada vez maior da guerra na Ásia e uma tentativa de frente ampla, né? O Nguyen Ai Quoc vai buscar o auxílio do Kuomintang e é preso por Chiang Kai-shek. Que beleza! E tenta organizar a Liga Don Minh Hoi sem os comunistas. Confiabilíssimo. Deixa vomigo, toca pro pai. O Chiang Kai-shek, cara, é um dos piores seres humanos que caminhou sobre a Terra. Sabe? Que dó do Sun Yat-sen, cara. O Chiang Kai-shek é o cara que coloca todas as piadas paia de cunhado reais, sabe? Assim, ele era genro do negócio. É o pior genro do mundo, cara. Meu Deus, que lixo humano. Em 42... O que que os franceses fazem? Os franceses aprendem muito com os britânicos, né? Se a gente matar as pessoas de fome, elas ficam maciotas. Olha que loucura. Né? Então eles começam a sequestrar o pad é o arroz local, e obrigar os camponeses a plantar culturas industriais, o que leva à morte de 2 milhões de camponeses por fome. Qualquer semelhança com a fome de Bengala não é uma semelhança entre 43 e 44, tanto em Tonkin quanto em Annan. Os japoneses vão aproveitar esse ínterim para ocupar toda a Indochina. Enquanto isso, o Viet Minh vai reorganizar os santuários e vai começar a estocar arroz e dar refúgio para a população, organizar campanhas de alfabetização e preparar as massas para a autodefesa, já criando uma administração paralela, que seria a ideia basilar da administração futura de um Vietnã unificado. Toda área que é libertada pelo Viet Minh, as pessoas são alfabetizadas, a agricultura é coletivizada, a medicina é coletivizada, né? Não é à toa que o povo adere, né? Bem, enquanto isso, a guerra cultural também está rolando. Os franceses, né, repressão policial, os lemas fascistas de patrie, famille, travail, ou seja, pátria, família e trabalho, criam organizações fascistas, fomentam divisões étnicas e divisões contra a minoria chinesa residente. Os japoneses, por sua vez, estão tentando vender o chauvinismo nacionalista nipônico da Grande Ásia, da comunidade de cultura e raça e da zona de coprosperidade asiática, aonde, né, o resto da Ásia entrava com o Ko, porém com o U, tá? E a prosperidade ficava toda para o Japão, fomentando ódio racial, fomentando ódio religioso e niponizando a cultura. O que que significa niponizar a cultura? Onde o japonês entra, você é proibido de falar a sua própria língua, você não pode mais ter seu próprio nome, você precisa de aderir como um escravo à cultura nipônica. Essa é a coprosperidade asiática, muito próspera, para quem, né? O Viet Minh vai lançar as teses sobre a cultura do Vietnã. O que que eles vão querer? Contra tudo isso que está aí, eles propõem a libertação nacional, a autodeterminação, a revolução social e a tentativa de pontes com a pequena burguesia e a burguesia nacional. As semelhanças com o PCCH aqui não são meras semelhanças, jovens. Tá? Presta atenção. Continuando entre 43 e 44, nós temos uma segunda razia francesa aos santuários, o que leva novamente ao afluxo para as montanhas e a organização de guerrilhas permanentes que vão fazer missões de assalto, que vão espalhar a guerrilha por todo o território nacional por meio da rota para o sul, conhecida também como Trilha Ho Chi Minh, que vai sair lá de cima, vai passar dentro do Laos, vai passar dentro do Camboja e vai voltar para o sul do Vietnã. Ainda em 44, Ho Chi Minh vai ser libertado e vai convencer o Kai-shek a permitir a entrada do Viet Minh na Don Minh Hoi, o qual ele transforma habilmente em uma agência do Viet Minh. Vamos lembrar aqui do gênio político deste homem. Seguindo ainda com a Segunda Guerra Mundial, em 44 a gente tem a criação de grupos sociais comunistas no Tonkin, tá? Com o apoio de infiltrados alemães e austríacos da Legião Estrangeira Francesa e da administração colonial, que que vão reduzir a requisição de PED, vão auxiliar na fuga de presos políticos e vão passar armas ao Viet Minh. Em junho é criado o Partido Democrático Vietnamita, que vai congregar intelectuais, pequena burguesia e a burguesia nacional sob a influência do Viet Minh. Esse partido vai servir como uma via legalizada, não era tão legal assim à época, né, da luta política enquanto se organiza a luta militar do povo. Continuando em 1944, a gente vai ter um ataque concatenado dos japoneses contra os franceses em toda a Indochina. Tá? Umas poucas colunas francesas vão conseguir sobreviver e fugir para o sul da China, pilhando toda a população neste caminho. Temos então a deserção em massa dos franceses, lembrando que são os franceses da República de Vichy, são os fascistas franceses, os torcionários, que depois de apanhar no Vietnã vão tentar bater na Argélia, mas vão apanhar também, bando de filho da puta, né? Você tem fuga de presos políticos, você tem a organização, né, dos maquis, das guerrilhas em Hue, né, e Saigon também nos seus subúrbios, né? Com o fim da administração de Cu, os japoneses proclamam a independência do Vietnã e criam um governo fantoche. Qualquer semelhança com o Manchu Kuo é muito mais do que uma mera coincidência, baseado nos grupos pronipônicos, o Partido do Novo Vietnã, Partido do Grande Vietnã, o Servir a Nação, Partido de Independência do Vietnã, Partido de Reconstrução do Vietnã, principalmente, né, esses grupos políticos, e pelo Caudaio Hoa Hoao, que eram grupos religiosos filonipônicos lá do budismo, do neoconfucionismo, lá atrás, esses grupos Caudaio Hoa Hoao, eles vão tendo essas influências conservadoras antigas que vão torná-lo grupos filonipônicos contra a invasão francesa, mas contra principalmente os comunistas. Né? Bao Dai fica como imperador e Tran Trong Kinh, seu primeiro-ministro. Né? Economia e repressão na mão do exército japonês e uma autoridade parcial em Nambo e Bac Bo na mão dos grupos do Viet Minh. Bem, com essa nova situação chegando ali mais para o final da Segunda Guerra Mundial, a Liga Dong Minh Hoi vai se desintegrar e o Viet Minh é a única força capaz de lidar com os japoneses, tá? O que rola então? Em maio vai se criar o Exército de Libertação do Vietnã para unificar todos esses grupos de guerrilha e milícias de autodefesa para criar uma insurreição geral. Neste ínter vão se ampliar as zonas libertárias e nelas se organizam os comitês populares revolucionários, que são aqueles lugares que eu falei, você vai ter a coletivização dos bens, você vai ter a educação básica sendo instruída, você vai ter, né, políticas de saúde. Em agosto, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aliado ao ataque russo às bases chinesas do Japão, né, as forças nipônicas na Indochina se desorganizam e vão entregar poderes aos governos títeres. Neste mesmo dia, o Viet Minh vai criar um governo provisório presidido por Ho Chi Minh. No dia 17, em Hanoi, no norte, em um discurso do governo pró-nipônico, é ótimo, né? Em um discurso do governo pró-nipônico, militantes do Viet Minh tomam a palavra a ponto de bala e as tropas aderem ao Viet Minh. A bandeira imperial é substituída pela do Viet Minh. No dia 23, o mesmo ocorre em Hue, que era uma outra cidade gigantesca, e em 25, em Saigon. No dia 30, então, Bao Dai abdica e é publicada a República Democrática do Vietnã. Os japoneses vão capitular no dia 2 de setembro, quando Ho discursa para mais de 500 mil pessoas em Hanoi. Enquanto isso tudo está acontecendo, as tropas do Kuomintang estão ocupando o norte para receber a rendição japonesa, ao mesmo tempo que as tropas britânicas ocupam o sul, com um número gigante de paraquedistas franceses. Desculpa, as tropas do britânicos ocupam o sul, as tropas do Kuomintang ocupam o norte, e vários paraquedistas do De Gaulle tentam invadir o país. Né? Por que será que De Gaulle, né, o líder de la résistance, estava querendo aquilo? Porque o francês safado e colonialista queria o quê? Queria voltar ao controle da sua colônia. Outubro de 44, a terceira razia do exército francês de Vichy, sobre ordens japonesas, vai renegar as ordens do De Gaulle e avança mais uma vez contra os santuários do Viet Minh no norte. Após conseguir conter essa terceira ragia, o Razia, o JAP, vai criar a Brigada de Propaganda do Exército de Libertação. O Japão, após sofrer várias derrotas no Pacífico e perder quase toda a sua esquadra, foca na ocupação terrestre do sul da China e da Indochina, tentando manter algum tipo de estratégia para o Sudeste Asiático. Bem, né, a Revolução de Agosto, então, que vai ser, né, essa primeira tomada do Viet Minh, ela vai resumir o ponto culminante de três grandes ensaios gerais, né? O assalto revolucionário de 30-31, lá com os sovietes em Etim, a ascensão do movimento de massa entre 36 e 39 e o movimento de libertação nacional entre 39 e 45, mas estava muito longe de ser a luta definitiva do povo vietnamita, né? Os princípios táticos e estratégicos centrais do movimento encontram-se na tese do 6º Congresso da Internacional Comunista, tá? Que afirmam que a revolução democrático-burguesa na colônia deveria priorizar a questão nacional. Aqui a gente entra então na revolução anticolonial. Por quê? Porque depois desse período haverá mais uma vez a tentativa de colonização do Vietnã. Tá? A Segunda Guerra Mundial não será o bastante, haverão outras invasões. Nós estamos com 1h13 já, eu estou com o meu filho doente aqui hoje em casa, o Eric passou super mal. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu falei que eu ia terminar até a parte 3 nesta aula, mas eu vou ficar até a parte 2. Na próxima aula eu prometo fazer a 3, a 4 e a 5, independente do tempo que isso me tome, tá? Então, para a gente ter algum tempo aqui, para a gente poder responder as perguntas que eu tenho certeza que devem haver algumas várias, estou vendo aqui no chat que nós temos pelo menos duas, tá? Eu vou parar a apresentação por aqui, pedir para o Rômulo voltar, a Patrícia, se quiser voltar também, para a gente poder conversar com vocês.
Fala, João. A primeira aqui é, na verdade, um pedido de indicação de leitura. Eu fiz um apanhado aqui. Dá uma olhada aqui o que você acrescentaria, fazendo um favor. Só um instantinho.
Tá, você vai colar aqui para mim?
Eu vou colar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vê se você está vendo aí. Tá dando para ver que eu tô com uma tela só?
Deixa eu... Não, cara, eu não tô conseguindo ver.
Não tá dando pra ver, não? Eu tô compartilhando aqui, não tá dando pra ver, não?
Não, eu acho que tem que tirar o meu. Deixa eu remover o meu e você colocar o seu.
Show.
Ou se não, você quiser me mandar no WhatsApp, se você quiser tirar um print e me mandar no WhatsApp, eu abro ele aqui em outra aba e olho.
Show. Peraí que eu vou te mandar no WhatsApp, então.
Beleza.
Paty também não viu, não, Paty? Paty caiu. Te mandando agora, João.
Não, beleza.
Te mandar aqui no WhatsApp. Que aí eu fui adiantando aqui pra você, e o seu livro eu não conhecia.
É.
Te mandei aí.
Chegou aqui.
Na verdade, eu vi até uma live.
Sim, você colocou vários aqui, cara. Você colocou vários aqui.
Veio.
Tá muito bom. Deixa eu ver se eu só vou acrescentar alguma coisa aqui. Me dá 2 segundos aqui.
Claro, fica à vontade.
Rômulo, vê se eu consigo. Aí, voltei. E tá aí, ok? A minha tela tava ficando preta na apresentação, não sei por quê. Então, pessoal, enquanto o João tá trazendo aí, ó. Quem tiver mais perguntas...
Eu achei muito boa as suas indicações. Eu vou ler as suas indicações aqui e eu vou acrescentar outras 3, né? Depois eu te mando isso por escrito e a gente coloca isso na descrição do vídeo, as indicações bibliográficas, que aí Show. Fica tendo para todo mundo, né? Uhum. É, o Rômulo mandou aqui uma lista, né? Com a história da Revolução na Indochina, que eu que organizei esse livro que saiu pela Edições Nova Cultura. Ainda pela Nova Cultura, saíram 2 textos do GIAP, né? O Guerra do Povo, Exército do Povo e o Armamento das Massas Revolucionárias. Tá? Uhum. Esses textos do GIAP são importantíssimos. Né? O melhor livro introdutório geralzão, generalistão, né? Em português, é o A Revolução Vietnamita, né? Da Libertação Nacional ao Socialismo, do professor Paulo Fagundes Vicentini, que está na coleção de Revoluções do Século XX da Unesp. Esse livro, de fato, é muito bom. Eu tinha pegado aqui, porque eu não vi que o Rômulo já tinha colocado, o livro do Burchett. Tá? Uhum. O Wilfred Burchett, ele é um comunista de origem australiana que vai viver boa parte da vida dele na Indochina. Tá? Pra vocês terem ideia, eu traduzi um texto do Burchett, que era inédito pro português, na sessão de Lao da Revolução da Indochina. Na Revolução da Indochina, eu trago textos inéditos sobre Vietnã, sobre Camboja, sobre Kampuchea Democrático, e sobre Lao, tá? Na sessão de Lao, um dos textos que eu trago é um texto do Wilfred Burchett falando de como se deu a guerra na Indochina Laosiana, tá? O Wilfred Burchett é espetacular, recomendo ele fortemente também. Continuando nas recomendações do Rômulo, da editora Saga, né? O Vietnã Segundo Jap, né? Eu vou trazer aqui para vocês também dois livros que eu acho interessante. Um é o compilado de escritos do próprio Ho Chi Minh, né? Escritos do Ho Chi Minh de 1919 a 1969. Essa é a versão velha que eu tenho há muito tempo das Ciências Revolucionárias, mas as Ciências Revolucionárias tem ele também numa versão nova. Para além deles, um livro sobre o próprio Ho Chi Minh que eu acho muito interessante é o livro do Jean Lacouture, tá? Ho Chi Minh. Você acha em qualquer sebo, é super fácil de achar. Por quê? Porque este cara é um jornalista francês que acompanhou a guerra o tempo todo. E ele acompanha a guerra do lado Viet Minh e ele tinha acesso às pessoas. Então é um acompanhamento da guerra numa longa duração aí, e é um livro bastante interessante. Para além de todos esses livros que eu falei, tem um livro que está no prelo, tá, que ainda não saiu, tá, mas que está sendo vendido com 50% de desconto, tá, uma mãe, as Ciências Revolucionárias está vendendo o Fan Yuan Jiap Escritos Militares, tá, o Klaus fez uma organização dos escritos militares do Jiap, tá, entre 1940 e 1960, tá, então nós vamos ter ainda mais escritos militares do Fan Yuan Jiap disponíveis em português. Muito ironicamente, também sabe onde que tinha um livro do Jiap que ninguém sabe? Na Bibliex, na Biblioteca do Exército Brasileiro, os caras publicaram um livro do Jiap. Por quê? Porque eles nos estudam, tá? A gente às vezes não estuda eles, mas eles nos estudam. E essa é uma coisa que a gente tem que entender, e tem que entender por quê, que é a importância da gente estudar, né, história militar. Então acho que, cobrindo um pouco dessa primeira pergunta, né, agradeço muito ao Rômulo que já tinha adiantado, né, e vou acrescentar essas poucas aí que eu falei agora, que depois eu prometo que eu mando tudo bonitinho por escrito pra gente colocar na descrição do vídeo, tá? Você quer colocar a segunda pergunta aí na tela? Porque como são só três, eu acho que a gente pode, né? Como o Vietnã influencia as lutas socialistas nos países vizinhos? Bem, eu tenho uma live no meu canal, onde foi a live de lançamento desse livro da Revolução na Indochina, tá? Onde eu falo mais pormenorizadamente da situação no Laos e falo da situação do Kampuchea Democrático. O que que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a colonização na Indochina, ela se dá principalmente naquilo que hoje é o Vietnã. A diferença populacional, né? Onde o Vietnã tem 20 vezes mais população do que o Laos e 10 vezes mais população do que o Camboja, não é uma diferença à toa. É uma diferença que vem também deste período colonial, onde foram concentradas as populações da Península Indochinesa naquilo que hoje é o Vietnã. Por quê? Porque o Vietnã era absurdamente mais lucrativo, né? Do Vietnã se conseguia extrair muito mais lucro do que se conseguia extrair do Laos e do Kampuchea, tá? Então, as populações sempre foram muito maiores no Vietnã. Mesmo quando ainda tínhamos, né, o Partido Comunista da Indochina, né, antes da gente pensar nessa divisão entre Viet Minh, Pathet Lao e Khmer, né, e Partido Democrático do Kampuchea, né, a gente tem que pensar que os vietnamitas, por terem maior acesso durante este período colonial a acesso a ir para o exterior, a estudar, a chegar em contato com essas ideias, eles eram, na sua maioria das vezes, aqueles que organizavam e posteriormente repassavam isso. Isso foi uma verdade indelével? Não, não foi. Né? Se a gente pega homens como Khaizon Phong Vihane, ou se a gente pega homens como Yang Sari ou Pol Pot, todos eles tiveram oportunidades de estudo muito diferenciadas da esmagadora maioria, fosse de um cidadão laosiano, fosse de um cidadão cambodiano, cidadão do Kampuchea. Ainda assim, o Vietnã exportou a liderança dessas lutas. Né? A gente tem que pensar que os processos revolucionários que vão se dar tanto em Laos quanto no Camboja são muito influenciados pelo processo vietnamita, porém, os laosianos muito mais próximos e muito mais cooperativos em longa duração com o processo vietnamita e os cambodianos nem tanto. Entre Camboja e Vietnã, existem também outros problemas históricos mais longos de guerra, de distensões étnicas. Então, os cambodianos, né, eles viam com muita reticência os elementos que vinham do Vietnã. Principalmente porque, uma vez que o Partido Comunista do Camboja se organiza sozinho lá dentro do Camboja, né, e é quase que pegado de surpresa com a Revolução, porque ele estava ali se organizando ali ainda naquele momento, depois passa a ter o afluxo de muitos membros comunistas vindos do Vietnã, e esses cambodianos que não saíram do Vietnã e organizaram o seu movimento, eles passam a ter uma desconfiança gigante, porque eles falam assim, esses caras estão vietnamizados, esses caras não pensam mais como um cambojano, eles não pensam mais no Kampuché, eles pensam no Vietnã. E o Vietnã, por ser um país maior e mais pujante, acabava atraindo os esforços de guerra, a concentração dos esforços também para si. Então existe essa discrepância nessas relações, né, com seus dois vizinhos, que são muito menores populacionalmente, apesar de não serem tão menores assim geograficamente, né? O Vietnã não chega a dar duas vezes nenhum deles. Né, mas tem 20 vezes e 10 vezes a população, né? Então, os laosianos são bem mais próximos, e o partido, né, que vai se organizar, o Partido Pathet Lao no Laos, é muito mais próximo do que foi, né, a experiência do Khmer no Kampuché Democrático. Espero que tenha respondido a pergunta.
Show, camarada. Tenho da camarada Sara Santos. Você quer ler ou quer que eu leia?
Tá. Tio, quais são os fatos históricos que aconteceram distorcendo as ideias do socialismo que prejudicaram as pessoas? Já vi a Rita Von Hunt falando, mas não conheço bem o assunto. Essa pergunta é uma pergunta mais generalista, né? E eu acho que ela está querendo dizer, se eu não tiver entendido direito a sua pergunta, Sara, você me perdoa, e aí qualquer coisa você faça um adendo e eu respondo o seu adendo. Mas o que acontece é que existe uma propaganda muito virulenta, que é uma propaganda global, que nós vamos chamar do fenômeno do anticomunismo. Esse fenômeno do anticomunismo, ele não começa com a Revolução Russa, tampouco começou com as revoluções anticoloniais. Este é um fenômeno que já existe desde o século XIX. Na Primavera dos Povos Europeus, entre 1848 e 1850, que a gente tem diversas tentativas intentonas de revoluções populares ou não, populares ou burguesas, em toda a Europa Ocidental, os comunistas já têm uma grande pecha, né? Quando a gente lê a Neue Rheinische Zeitung, a Nova Gazeta Renana, a gente vê artigo atrás de artigo dos liberais, dos conservadores falando: tome muito cuidado com esse tal de Engels. Esse cara chega na cidade, parece que é um dos nós, parece que é uma pessoa de bem, mas ele está organizando o povo, ele está armando o povo e ele quer detronar todos nós. Então, esse tipo de propaganda anticomunista, ela é uma propaganda que ela perpassa o status quo desde o momento em que qualquer movimento social se organize, né? Mesmo antes disso, se a gente for pensar na Inglaterra com os Owenitas e com os Cartistas, ambos sofreram também virulentas campanhas midiáticas contra os seus movimentos, né? Então, às vezes, muito mais do que os fatos que ocorreram, nós temos como os fatos são mostrados, né? Vou dar um exemplo. A posteriori da libertação vietnamita em 1975, o Ocidente é inundado de perseguições dos comunistas vietnamitas, mausões aos outros irmãos vietnamitas, que povo horrível. Nós estamos falando aqui de grupelhos filo-ocidentais que passaram 50 anos matando vietnamitas, se vendendo para os Estados Unidos, se vendendo para o Japão, se vendendo para a França, e que quando finalmente cai, né, aquele governo títere do Vietnã no Sul, parte destes altos líderes que não conseguem fugir, vamos lembrar que os Estados Unidos tentou evacuar todo mundo, vamos tentar lembrar aqui, né, dos helicópteros saindo de cima da embaixada americana tentando evacuar todo mundo. Quem não conseguiu fugir, meu amigo, se você está na guerra há 40 anos, tendo seus parentes todo morto, tendo seu povo perseguido, e você chega contra a fortaleza do inimigo, às vezes o que sucanta, meu irmão, acontece. Sabe, o que não se tem é uma perseguição do povo, né? Mas isso não importa. Em compensação, todas as tragédias, todos os assassinatos, o fato da gente viver sob a égide de um sistema que mata de fome 20 milhões de pessoas por ano e que mata outras 5 ou 6 milhões de causas tratáveis, fome também super tratável, desde a década de 70 a gente consegue produzir alimento para todo mundo, isso não choca, isso passa. Né? Então, a gente tem que entender também que existe toda uma guerra cultural, existe toda uma guerra midiática. Né? Esta guerra midiática, essa guerra cultural, com a Guerra Fria, vai escalonar a píncaros que não tinham chegado antes. Né? Se a gente tem um grande momento de guerra fria, de guerra cultural anticomunista com a Revolução, né, russa, onde a gente vai ter, né, os teóricos da conspiração falando do judaísmo bolchevique, do bolchevique judaísmo, né, do judeu internacional. Vamos lembrar que Henry Ford, né, que era um racista de marca maior, vai publicar o Judeu Internacional nos Estados Unidos. É a mesma retórica que vai alimentar o nazifascismo e os outros diversos fascismos que vão viver pela Europa, o fascismo de Pilsudski, o fascismo da Romênia, o fascismo da Hungria, o salazarismo, o franquismo e tantos outros. Né? Então a gente tem essas propagandas que são trazidas. Acredito, né, que é mais isto, mais essa distorção que é causada midiaticamente do que propriamente, né, a realidade dos fatos. Tá? Então essa é a minha interpretação da sua pergunta, não sei se foi exatamente isso que você quis dizer, foi o que eu entendi da pergunta. Se não for o caso, por favor, me corrija.
Henry Ford, um dos grandes patrocinadores, inclusive, né?
Hitler tinha uma foto de Henry Ford, e Henry Ford tinha uma foto de Hitler, né? Grandes amigos.
É. Camarada, são mais duas perguntas aí pra gente
não,
encerrar.
Não, beleza, vamos,
poder cuidar,
vamos fechar, porque eu tenho que ir lá correr
garotão
pra ver como é que tá meu menino.
Essa aí da
Isa Helena era sobre esse movimento popular fascista que temos visto crescer nos últimos anos. Devemos encarar esses movimentos como a serem combatidos ou cooptados? A experiência vietnamita anima a cooptação? A gente tem que entender que existe um limite de cooptação, tá? A gente nunca pode estar contra o povo, nunca. Nunca. A culpa não é do povo. A gente não pode estar contra o povo. A gente não pode ir contra as massas populares. Mas a gente tem que entender também os limites dessa cooptação, tá? Essa cooptação tem limites. Vão haver elementos que são absurda e totalmente renitentes. O fato de um elemento vir do povo não significa que ele está no povo. A gente tem que entender quem são os amigos e quem são os inimigos do povo. Muitos amigos do povo virão das elites. Muitos inimigos do povo virão do próprio povo. Eu gosto de citar uma anedota que eu acho fenomenal, que é quase no momento da dissolução sino-soviética, né? Quando a gente estava tendo a ruptura soviética, a gente tem um encontro do Nikita Khrushchev, um baita reformista, um lixo humano da pior qualidade, com o premier chinês Zhou Enlai, um dos melhores seres humanos que caminharam nessa terra. O Nikita Khrushchev vira para o Zhou Enlai e fala: eu vim de uma família camponesa. Você, Zhou Enlai, é um filho do mandarinato. Mandarinato era, para quem não sabe, os mandarins eram aqueles que passavam nos grandes concursos públicos do império e tinham os melhores cargos estatais da China. Nós somos completamente diferentes. O Zhou Enlai, então, vira para ele e fala: você se engana. Nós somos completamente iguais. Ambos somos traidores de nossas classes. É isso. O Zhou Enlai, filho do mandarinato, o que ele fez? Uma vida inteira dedicada ao povo. Zhou Enlai está com o Mao na década de 20, quando eles vão para Hunan para entender a estrutura campesina dos chineses. Zhou Enlai participa de todo o processo revolucionário e da construção da transição chinesa. Nikita já era um elemento deletério na década de 30, responsável por muita merda no seu período na Ucrânia, capitaneia o revisionismo moderno. Um é filho de lavrador, o outro é filho do mandarim. E aí? Engels também veio da burguesia. Lucas era filho de banqueiros. Nem sempre o simples fato de alguém ter nascido rico ou pobre vai ser o que vai colocá-lo nas fileiras do povo ou na fileira dos mandatários do status quo. Né? Então a gente tem que entender os limites da cooptação, mas sem nunca estar contra o povo. O nosso inimigo é o fascismo. O nosso inimigo não é o povo. O povo jamais pode ser nosso inimigo. Espero que eu tenha respondido a questão, pelo menos assim como eu entendo.
Show, camarada. A última.
Essa última aí do Fábio, João. Camarada Fábio aí, seu conterrâneo aí de BH. E é quem tá, quem tocou a abertura do Centro Socialista, Maria Guerreira. Então ele traz aí essas duas perguntas e sempre está aqui participando, te mandando aí um grande abraço, mandou aí pelo grupo aí para falar isso. Está lá tocando e ele gerou aí, construiu com o pessoal do Centro Socialista as geleias socialistas.
Eu tô aguardando ansiosamente. Eu encontrei com o Fábio, a gente acabou encontrando e ele tava sem a geleia. Ele falou assim: João, tô te devendo a geleia virá. Gente, a geleia virá. Tá, eu sei que a geleia virá, eu sei que o Fábio deve ter mencionado a geleia. Eu já tô aguando aqui, eu tô numa dieta super restritiva, eu não tô podendo agora, mas o dia que eu puder, cara, eu vou começar a geleia inteira de uma vez, sabe? Assim, eu vou sentar e vou comer ela de colher, tá? Porque eu estou aguardando ansiosamente essa geleia.
Ô, João, e eu fiquei sabendo agora também, o Iago tá organizado no Centro Socialista também.
Olha que maravilha, cara, que bom saber, tá, cara, que bom saber. Bacana. O Iago é outro ser humano espetacular, cara, eu não...
Trazê-lo aqui, pois...
Não, não, não tenho palavras, eu tenho que aprender élfico, porque palavras humanas não fazem jus ao que esse menino faz pela nossa capa, tá?
O Fábio
tá perguntando aqui, né, qual característica do Viet Minh você acha que seria mais importante observarmos enquanto centro socialistas? Eu acho que uma das coisas mais legais que o Viet Minh faz é a ideia de estar nas massas com as massas, né? A ideia de fato... popularizar e tornar local e tornar algo que seja, no caso do Viet Minh vietnamita, no caso do Centro Socialista Brasileiro, brasileiro. Nós temos que abraçar a nossa brasilidade. O Centro Socialista tem que ser o centro do tucupi com tacacá e tem que ser o centro da farinha de piqui, sabe? Assim, a gente tem que abraçar o que é nosso e estar no seio do povo. Né? E significa também a gente abraçar isso não só socialmente, mas culturalmente e ideologicamente. Né? Quanto mais a gente consegue, né, transformar algo que é criado pela burguesia para ser o apanágio de uma pequena classe, de uma pequena elite, né? O que é o conhecimento na visão do burguês? O conhecimento é uma arma para ser usada contra o povo. O que é o conhecimento para a gente? O conhecimento para nós só vale quando ele é popularizado. O conhecimento para nós só vale quando ele é plural. Se a gente quer boa prática, a gente tem que ter boa teoria, mas a teoria, para ser boa, ela tem que chegar nas pessoas. Né? E isso o Viet Minh nos ensina muito bem. Né? Da mesma forma que o Viet Minh fazia isso à luz da sua condição material, nós temos que fazer à luz da nossa. Quando a gente está aqui hoje discutindo e depois as pessoas mandam pergunta e depois a gente faz uma reunião no centro e aí põe o vídeo, aí a galera discute, aí fala assim, não, porra, vamos ler um livro, vamos ler um capítulo desse livro tal. Nós estamos fazendo aqui hoje, usando as nossas ferramentas, os aparatos ideológicos da nossa burguesia, aquilo que o Ho Chi Minh fez lá atrás com o jornal, né? Então a gente tem que entender isso, né? Como adaptar criativamente essa ideia de estar sempre junto com o povo, dentro do povo, no seio do povo. Acho que isso é o fundamento. Ah, geleia, olha só, que inveja.
Olha, você tá privilegiado, hein? Olha, Fábio, já vou registrar aqui nessa aula a minha inveja, tá? A minha braveza com você, que Rômulo recebeu a geleia antes de mim. Olha bem, hein?
Absurdo, absurdo.
Eu recepcionei o Fábio no Centro Socialista. Então, Rômulo, olha, você está com muitos privilégios.
Dois
e falando nisso,
agora,
falando nisso, eu estou devendo a geleia ao Zé Paulo, que eu falei que ia dar de presente ao Zé Paulo Neto. Só que o Zé Paulo só responde de e-mail, ele não tem telefone, só responde e-mail segundas-feiras à tarde. Né? Mas tá aí.
É aquela coisa, aí, né? João. Eu sou de uma geração, o Zé veio antes, né? Então, assim, se comigo às vezes já é difícil, né?
Ai, ai.
Olha, João, quero registrar aqui assim, o carinho das pessoas ali no chat, ali o tempo inteiro, né, no YouTube, com você, registrar aqui nossa honra de ter você aqui nessa aula. A gente sabe aí de como foi a pegada aí hoje para você forte. E que, claro, já a gente só não tem ainda o dia, a hora, né, Rômulo? Mas a gente já vai organizar essa agenda aqui, que a gente precisa dar continuidade nessa aula, com certeza. Se não for agora para dezembro, por conta desse calendário mais complicado de festas, mas que seja para janeiro, para a gente ter você mais rápido possível aqui conosco. Camarada Eric, aqui do Centro Socialista da Bahia, mandando um abraço aí pro seu filho, que é xará dele.
Obrigado.
Eric também um admirador seu. Então, fica aqui nosso abraço e nossa grande consideração, viu? O Centro Socialista e a Secretaria de Formação tem muita honra em te receber e a gente tem muita coisa para continuar aí debatendo e discutindo, com certeza.
Não, e vamos continuar, gente. Eu agradeço muitíssimo a cada um, né, dos centros que estão representados aqui na figura do CES2, né, e a todas as pessoas que estão nos vendo. E quem tiver qualquer dúvida, quiser qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que é bem facinho e eu respondo. Tá?
João, o seu livro está esgotado ou está vendo ainda na nova...
Eu não sei, cara. Eu realmente não sei, porque esse livro vira e mexe acaba, né? Mas sempre que acaba, eles printam mais. Então, assim, eu organizei esse livro, eu escolhi os textos e eu capitaneei a equipe que traduziu ele, né? Então, assim, ele acaba tendo muita saída, mas eu sei que eventualmente ele volta.
Show, eu vou dar um confere lá e já passo pra galera.
Não, beleza.
João, muito obrigado, tá, meu camarada? Obrigado mesmo. Will.
Gente, melhoras pro Eric, melhoras, ó. Gratidão, e a gente tá junto
tudo
aqui.
Nosso, tamo junto.
Tudo nosso.
Obrigado,
tudo,
João.
Eu tô aqui, ó, com tudo nosso.
É, ó, tudo nosso, é isso mesmo. É tudo nosso e depois de nós é nós de novo, entendeu? É isso aí.
Exatamente. E vindo pra Brasília, a gente se encontra por aqui, viu?
Não, com certeza.
Viu? Gratidão imensa. Gratidão, Rômulo. Grande abraço, pessoal. Quero lembrar a todos vocês que a nossa assembleia vai acontecer no próximo sábado, dia 10, às 10 horas da manhã. E às 11 da manhã a gente tem aí como convidados o deputado Glauber Braga, a deputada Samia Bonfim, que vão debater aí todo pós-eleições, né? E todas as implicações disso para o nosso cenário. Então a gente conta com vocês, entre em contato aí. Divulga esse vídeo, compartilha, curte. E vamos, ó, vai lá na página do João, nos dois canais que ele... Só dois, né, João? Que são os dois canais que tem aqui.
Por enquanto só, né? No YouTube, só o Assim Disse o João e os cortes do João os Carvalho, cortes. Né?
Super aconselho, peguem os cortes lá e dos cortes vocês vão para vídeos fantásticos. Então, curte, compartilha e segue o João também no Twitter, viu? Assim Disse o João, né?
Isso, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, tudo é Assim Disse o João, tudo junto lá.
Então pronto, gratidão. Um abração, Rômulo, grande beijo pra você também, João.
Para. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom, vamos lá. Assim Disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho! Assim Disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem! Assim Disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim Disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, Assim Disse o João. Só Assim Disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É Assim Disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag Assim Disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala Chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim Disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
Capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde